Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos, todos os irmãos aqui encarnados e desencarnados, na Casa Fé, Luz e Caridade. A nossa Casa Fé, Luz e Caridade é um foco de luz. Um foco de luz a iluminar a nossa cidade, a iluminar os nossos corações, a iluminar as nossas vidas. Então, viemos aqui, sim, nos abastecer. Podemos nos abastecer em casa? Sim. Mas é muito bom estar na casa espírita, frente à presença dos mentores espirituais que aqui se encontram, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu convido vocês para abrir o coração, abrir a mente, para os ensinamentos sagrados que iremos ouvir nesta tarde, tá? A partir do momento que cada um de vocês, que cada um de nós aqui adentrou na casa espírita, nós já estamos sendo assistidos, amparados pelos benfeitores do Pai Maior que aqui se encontram, trabalhando através do amor fraterno. Então, cada um de nós já está sendo socorrido, amparado nas nossas necessidades. Tá? O nosso tema de hoje vai ser a cólera. É um tema talvez um pouquinho difícil, um pouquinho a princípio, assim, ah, mas hoje vamos conversar sobre o tema cólera, não teria outro assunto? Então, quando eu preparo um trabalho, eu sempre abro o evangelho assim uma vez, duas vezes, três vezes, quando eu recebo um convite, para ver se a casa não dispõe o tema, que tema devo escolher. E três vezes eu abri o evangelho, três vezes me foi intuído no evangelho que fosse trabalhar sobre a cólera. Tá? Então, no Evangelho, é onde nós vamos tirar a base de toda a nossa conversa de hoje à tarde. Mas nós vamos beber também um pouquinho na sabedoria de Raul Teixeira, Joana de Ângeles, do nosso Chico e outros mentores espirituais incansáveis que estão sempre apostos a querer nos reerguer e nos conduzir no caminho do bem. Tá? Eu anoto, gente, claro que eu não sei tudo de cor, né? Então eu trago os meus rascunhos aqui para que nós possamos conversar de uma forma assim mais com uma sequência lógica, tá? Então nós estamos iniciando o segundo mês do ano de 2026, primeira semana de fevereiro, né? Então geralmente traçamos metas a cumprir, que possamos colocar entre as tantas metas que queremos atingir no ano de 2026, a meta de nos conhecer um pouquinho melhor, de querer transformar, mudar as nossas más tendências, tá? Entre tantas outras. Tá? Que possamos convidar Jesus para que ele possa renascer a cada novo amanhecer em nossos corações. Porque geralmente, quando chega final de ano, a gente se preocupa tanto com o renascimento de Jesus. Mas que ele possa renascer todos os dias em nossos corações. Tá? Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer conosco aqui nessa tarde, para que possamos ter uma tarde fraterna e produtiva e que cada um possa construir o melhor entendimento possível, dentro da escala evolutiva em que nos encontramos. Então, a cólera é um sentimento que brota aqui em nossos corações. Na usina dos nossos corações, nós alimentamos os nossos sentimentos, bons ou não tão bons. Tá? E a cólera tem se tornado cada vez mais comum, esse sentimento. As pessoas andam muito irritadas, apressadas, inquietas, não têm mais paciência para ouvir o outro. Tá? E acabam, por qualquer bobagem, por qualquer palavrinha atravessada, explodindo em cólera. Por quê? Porque explodem, porque aquilo que a pessoa diz ou pensa vem contra a nossa maneira de ser, de pensar e de agir. Tá? E deixamos, então, falar mais alto o egocentrismo e explodimos em cólera. Tá? A medicina, através da psicologia, da psicanálise, estuda os efeitos desse sentimento cólera em nosso organismo. O corpo dá respostas a curto prazo e ao longo prazo. Né? Então, tem efeitos. Tá? Especialmente a nossa amígdala sinaliza uma situação de ameaça e ativa todo o nosso sistema nervoso simpático. Isso quem está dizendo é a psicologia e a psicanálise. E isso resulta em várias consequências para o nosso organismo. Então, no desenrolar da nossa conversa de hoje à tarde, nós vamos trazer algumas dessas consequências. Mas na visão de doutrinas espiritualistas, tá? De conceitos espiritualistas, a cólera é vista como uma atitude mental negativa. Se é uma atitude mental negativa, ela nos prejudica. É uma projeção da nossa mente que prejudica primeiramente a própria pessoa que explode em cólera, podendo causar doenças e até infelicidade. E essa infelicidade, eu vou me estender um pouquinho maior, pode nos levar até a crimes, tá? Então, ela é considerada um impulso inferior, que se opõe às virtudes do bem que tanto a doutrina espírita trabalha, como a caridade, a humildade e o amor. São as virtudes que Jesus veio nos ensinar. Então, a origem desse sentimento cólera é mental. São sentimentos e pensamentos negativos que ficam ali, ó, e vão criando mágoas, e vão criando rancor, e vão se transformando cada vez em uma bola maior de neve, até explodir mais dia, menos dia, numa explosão de cólera. Então, nós precisamos o quê? Educar, antes de mais nada, os nossos sentimentos. Aqui na usina do coração de cada um de nós. Educar os nossos pensamentos para que tenhamos sentimentos e pensamentos e atitudes positivas, tá? Voltadas para o bem. Porque a cólera é um vício danoso. Ela é considerada até como um veneno de tanto que nos prejudica. Tá? Então, nós vamos esmiuçar mais um pouquinho. A cólera, de acordo com o dicionário, é um sentimento de violência. É algo que nos prejudica. Tá? Ela é também um temperamento feroz dos animais. Então, quando estamos encolerizados, estamos agindo semelhante a um animal, entre aspas, tá, gente? Sinônimos de cólera é fúria, braveza, danação, exuberância. Eu passo dos meus limites, tá? E vou indo cada vez mais, vou avançando o meu espaço. A palavra cólera, então, ela pode ser esse sentimento de raiva, de furor, ou ela pode ser também uma doença infecciosa e grave, tá? A doença é causada por uma bactéria, ela é transmitida por água ou outros alimentos contaminados e pode resultar em diarreias e vômitos fortes para a pessoa. Então, não é algo bom também. Já o sentimento refere-se a esse sentimento de irritabilidade, de indignação, de falta de controle, tá? A transmissão da doença, ela ocorre por alimentos contaminados, que pode ser a água, através da água ou das fezes, tá? A doença caracteriza por uma diarreia severa, geralmente põe a pessoa até na cama, pode levar até o hospital, tá? A palavra tem origem no grego e seu significado é cólera, tá? E ela evolui, então, para abranger esses dois significados, o sentimento e a doença infecciosa, tá? Eu trouxe um pouquinho sobre a doença somente a título de informação. Não é da nossa área, tá? É de área médica. Mas informação, conhecimento, nunca é demais para todos nós. E hoje, com o acesso que nós temos à internet, nós temos cada vez mais informações ao conhecimento, aos esclarecimentos. Quando nós vamos a uma consulta médica, nós já vamos preparados para fazer algumas perguntas, sabendo mais ou menos o que a gente já tem. A gente já não chega lá mais tão às cegas assim. E o médico sabe disso, ele explica de forma objetiva e sabe que nós vamos continuar lá no Dr. Google fazendo as nossas pesquisas e procurando. Quando a pessoa que me convidou, ela perguntou se eu ia usar o Data Show. Eu disse, não vou usar, porque nós já estamos... Uma que eu sou bem atrapalhada. sou bem idosa, já sou bem atrapalhada nessa parte da tecnologia, sei usar um pouquinho, me defendo, mas sou bem atrapalhada, confesso a minha ignorância. E outra é que nós estamos lá com o dedinho muito tempo já no celular. Tá? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou voltar de novo. O capítulo que nós vamos citar aqui é o capítulo 9. Tá? Ele nos fala sobre bem-aventurados, os mansos e os pacíficos. Nós vamos trazer o item 1, o item 2 e depois vamos buscar o complemento do nosso assunto, todo esclarecimento no item 9 do Evangelho. Porque o Evangelho é a base da nossa conversa. Então, bem-aventurados que são mansos porque possuirão a terra. Isso está em Mateus capítulo 5, versos 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versos 9. Então, aqui o Evangelho nos fala dos mansos e dos pacíficos. E quem são os mansos, quem são os pacíficos? São aqueles que já trabalharam em si a tolerância, estão trabalhando a paciência, a doçura, já sabem esperar um pouquinho, já sabem compreender o outro. Sabe que nós não pensamos, não agimos do mesmo jeito, cada um tem o seu jeito de ser, compreende, tolera, porque sabe que também tem as suas falhas. Esses são os mansos e os pacíficos. Tá? São os que já estão trabalhando em si o seu autoconhecimento. Tá? A trabalhar em si esse autoconhecimento é buscar as virtudes do bem, que devem ser trabalhadas, exercitadas no dia a dia da nossa vida, para que nós possamos controlar, evitar as nossas crises, as nossas explosões de cólera, de raiva, de ódio, por qualquer bobagem banal. São as virtudes que combatem as nossas más tendências, e todos nós aqui temos más tendências a combater. São as virtudes do bem que iluminam os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos atos. As virtudes do bem são todas filhas do amor, do amor divino que Jesus veio nos ensinar. Tá? São as virtudes do bem que nos tornam mansos e pacíficos. Então, essa é a caminhada que nós temos que fazer segundo a orientação do Evangelho. As virtudes do bem são o quê? Vamos comparar como se fossem soldadinhos que alimentam, que fortalecem, que edificam os nossos pensamentos. Vamos alimentar os nossos soldadinhos do bem com qual pão? Com o pão espiritual do Evangelho, com a palavra edificante que nós vamos buscar no Evangelho. Quanto mais nós procurarmos conhecer e estudar, nos aprofundar sobre esses ensinamentos, mais fortalecidos vão ficar os nossos soldadinhos do bem. Tá? Então, o Evangelho tem o quê? Tem o pão espiritual que alimenta os nossos soldadinhos do bem, para que nós tenhamos pensamentos, atitudes, né, mais corretas. Tá? Então, aqui nós estamos associando os soldadinhos às virtudes do bem, que nos protegem, nos auxiliam, nos orientam para que nós possamos evitar a cólera frente às adversidades que a vida nos traz. E a vida nos apresenta a cada novo amanhecer desafios, adversidades, que muitas vezes nós não estamos preparados ou achamos que não estamos preparados para enfrentar. Agora nós vamos entrar, sim, no capítulo 9, seguir com ele, e vamos trazer o tema do nosso assunto, que é a cólera. Então eu vou pedir licença para vocês para fazer a leitura e solicito uma escuta bem atenciosa. A cólera. O orgulho vos leva a julgar-vos mais do que sois. Não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. E vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que acontece, então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e, quase sempre, encontrareis como base o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma contradição que vos faz repelir as mais justas observações e rejeitar, encolerizados, os mais sábios conselhos? Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes pueris decorre da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual julgais que todos devem curvar-se. Em seu frenesi, o homem colérico se atira a tudo, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque não lhe obedecem. Ah, se nesses momentos ele se pudesse observar a sangue frio, teria medo de si mesmo ou se acharia muito ridículo. Que ele julgue por isso a impressão que deve causar aos outros. Mesmo que não fosse pelo respeito que deve a si próprio, deveria esforçar-se por vencer uma má tendência que o torna objeto de piedade. Se pensasse que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde, que lhe compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Mas outra consideração, sobretudo, deveria contê-lo. Há de que o tornem infelizes todos que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer com que sofram os seres que mais ama? E que pensar mortal se, num acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar por toda a sua vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve ser o suficiente para induzir o homem a esforçar-se por dominá-la. O espírita, ademais, é instigado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Um Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Acho que não li certo o nome do homem. Então, aqui, gente, o Evangelho, nesse texto da cólera, nos esclarece muito bem o que é a cólera, as consequências, o mal que ela traz e o que devemos fazer para evitar chegar a esses acessos, tá? Então, o orgulho ferido é que nos leva à cólera. Então, precisamos combater o nosso orgulho. A pessoa se imagina-se mais do que as outras pessoas, melhor do que os outros. E qualquer coisinha que pode rebaixá-la, ela já se irrita. Mas eu sou melhor. E já se atira numa posição de cólera. Nada pode rebaixá-la pelo orgulho, tá? É uma atitude que nos assemelha aos animais. A pessoa perde totalmente a razão. Nós não pensamos, simplesmente agimos. A pessoa, no estado emocional da cólera, ataca tudo e a todos. Ela chuta o balde, quebra porcelanas, quer agredir o outro, não só com palavras, quer agredir fisicamente. Também com palavras. E até mentalmente nós agredimos. Então, mais tarde, vamos esmiuçar as consequências. Mesmo no estado de cólera, o Evangelho nos alerta que nós não perdemos a qualidade do bem. Não é porque a criatura está encolerizada que agora vai ser só mal, mal, mal. Não. As qualidades do bem continuam ali em nosso coração, como Deus as plantou. Basta cultivá-las, germiná-las para que possam florescer. Tá? Então, através do Evangelho, nos traz os ensinamentos sagrados, os medicamentos preciosos para o nosso combate à cólera, a paciência, a tolerância, a afabilidade, o perdão, o amor, a compreensão, são esses os remédios. Tá? São os soldadinhos que contêm os antivírus, os antibactérias, que vão combater os nossos impulsos de cólera. Tá? Então, nós precisamos trabalhar com os dois lados. O lado do nosso vício está se sobressaindo, vamos buscar as virtudes para iluminar, para que possamos equilibrar e evitar essas crises de cólera. Tá? São as virtudes por excelência, essas filhas do amor, que Jesus, nosso modelo e guia, veio nos ensinar há mais de 2025 anos. Será que já aprendemos? Será que estamos a caminho da aprendizagem? Ou ainda precisamos muitas batalhas para que possamos aprender? Jesus, nosso maior pedagogo, nosso melhor professor, trouxe toda a bagagem moral capaz de nos transformar. E a bagagem moral que nós precisamos adquirir como passaporte para que possamos evoluir passo a passo. Sem essa bagagem moral, nós não vamos ter suporte para poder evoluir. E a bagagem moral buscar onde? Aqui, na palavra edificante do Evangelho. No conhecimento que o Evangelho nos traz. O Evangelho nos traz o conhecimento. A vivência é tarefa nossa, praticar ou não. O entendimento é tarefa de cada um, de acordo com a escala evolutiva em que se encontra. Tá? Então, a cólera é orgulho ferido, é egoísmo, é ressentimento. Agora nós vamos entrar um pouquinho, tá? Ela leva atitudes destrutivas, ela prejudica o nosso relacionamento com as pessoas e a nossa comunhão com Deus. Só isso basta para que a gente não queira mais alimentar esse sentimento na usina do nosso coração. Ela nos leva a atitudes destrutivas, vou repetir, dificulta os nossos relacionamentos, Ellen, e a nossa comunhão com Deus. Chega que é para que a gente possa refletir se queremos continuar nesse caminho ou mudar de rumo. Tá? Então, é um impulso muito violento que pode incitar agressões verbais, físicas e mentais. Ela, um exemplo, ele explodiu em cólera. Quando alguém falou, ele já atacou, ou ela já saiu atacando com palavras. Quando falou, quando se incomodou, quando ficou irritado com alguma coisa que alguém disse, veio a explosão de cólera e nada o conteve. Tá? Então, a cólera, na Bíblia, refere-se a uma reação violenta, a um desejo de vingança. Incontrolada, ela pode ser vista até como um pecado capital. Então, é algo grave. Não é uma coisinha banal que nós estamos fazendo, não. Vamos pensar. A ira de Deus se apresenta como uma reação justa e santa contra o pecado, a infração que nós cometemos às leis de Deus. Pecado aqui entre aspas, tá, gente? Porque nós cometemos um erro sem saber muitas vezes que estamos cometendo. Quando aprendemos, não queremos mais cometer aquela infração, tá? Então, aqui nós vemos os dois enfoques, a cólera humana e a ira de Deus, que é justa e santa, contra a infração que nós cometemos, não é castigo, tá? A cólera também se classifica como ira, raiva, fúria, mas o corpo não dá impulsos na cólera. A cólera não está no nosso corpo, ela está impregnada no nosso espírito, tá? E às vezes pode ser fruto de muitas e muitas reencarnações. Que uma simples palavrinha desencadeia aquele impulso de cólera. Kardec nos ensina que todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. As virtudes e os vícios são atributos do espírito, não é do corpo. A cólera é aquela mancha negra que fica impregnada no espírito. Então vamos tirar essa manchinha negra e substituir por uma nuvem branca, colorida. E isso se faz através de boas atitudes, de bons pensamentos, tá? No Espiritismo, a cólera é vista como um vício espiritual que impede o nosso progresso, que possamos aplicar a caridade, ela sufoca a nossa humildade por causa do orgulho ferido. Deixa falar mais alto o orgulho e o egoísmo. Então, ela é um estado emocional que pode levar ações prejudiciais. É um obstáculo que impede o nosso crescimento espiritual, exigindo um esforço contínuo, um trabalho consistente, uma força de vontade nossa para que tenhamos o mérito de vencer esse impulso da cólera. E essa tarefa é de cada um de nós. Se é um vício espiritual, a doutrina classifica a doutrina espírita como um vício espiritual, esse sentimento porque ela nos impede de agir com amor, humildade e caridade. Se é um vício, precisa ser tratado, combatido com atitudes opostas. Usar os soldadinhos do bem para que venhamos nos equilibrar e ter atitudes equilibradas. Tá? Então, a cólera está associada à agressividade repentina, que pode trazer consequências graves. Ela explode dentro de nós como uma bomba. Explode no outro como uma bomba. Mas quem atira essa bomba, quem está encolorizado, também é atingido. Ele quer atingir o outro, mas também é atingido. Então, não é algo bom, nem para si, nem para aquela pessoa que vai recebê-lo. Tá? Mas Deus nosso Pai, que é bom, justo e misericordioso, sempre nos dá novas oportunidades. Por mais encolerizados que estamos, Deus não nos castiga. Nos apresenta novas oportunidades para que venhamos aprender um dia a ter atitudes de bem. Tá? Se a cólera é um pecado, ela é um pecado capital, porque ela causa uma doença, uma desordem tão grande que estabelece um exagero daquilo que nós queremos falar ou dizer. Nós extrapolamos. Nós temos direito à autodefesa, a nos defender, a conversar, mas a cólera vai além. Ela extrapola o nosso limite, tá? Então, é uma reação provocada por um sentimento muito forte de contrariedade física ou moral. Tá? Então, temos que tomar muito cuidado. Qual é a diferença entre a cólera e a ira? É a mesma coisa. Cólera, ira, ódio, mesmo patamar de sintonia, tá? Só que a cólera, ela é vista também como esse sentimento e aquela doença infecciosa que nós, ela tem os dois significados, tá? Que nós falamos lá no comecinho. Agora nós vamos trazer um pouquinho de Raul Teixeira, que ele vai nos falar sobre as guerras internas. Tem um vídeo dele muito bom, ele é palestrante, estudioso profundo da nossa doutrina espírita. Ele nos diz que as guerras internas em nós, esse grito de cólera, é pelo prazer de querer dominar o outro. Nós queremos que o outro nos obedeça, por isso gritamos. Segundo Raul, não é o mundo que precisa se modificar, no mundo está tudo certo. Quem precisa se modificar é a criatura humana, é cada um de nós que precisa se transformar. Os gritos de cólera que nós damos na nossa conversa, no nosso lar, na nossa comunidade, no nosso trabalho, são gritos de guerras, são pequenos gritos de guerra. Eles começam pequenininhos e se transformam lá fora num grito grande de guerra. Tá? Então, a guerra começa no nosso interior, no nosso lar, na nossa comunidade, no nosso trabalho e se expande mundo afora, segundo Raul. É a intemperança, é o egoísmo, é o orgulho falando mais alto. Se nós estamos de mal com alguém, nós queremos destruir aquela pessoa a qualquer custo. Então, nós ficamos mandando pensamentos negativos, pensamentos maldosos, torpedos de maldade para aquela pessoa, queremos agredi-la fisicamente, psicologicamente, de uma ou de outra maneira, queremos destruí-la. É pelo pensamento que nós começamos a emanar torpedos de maldade. E pelo pensamento a coisa vai surgindo, começa no sentimento, vai para o pensamento e explode na bomba da cólera. Então, tudo que nós vemos em grande no mundo começou em gotinhas pequenas dentro de nós, de cada um de nós. Tá? Que possamos refletir. Como está o nosso comportamento no mundo? Eu estou tendo atitudes de paz ou de guerras? O que quero? O que quero emanar para o mundo? Tá? Aí nós fomos buscar também um pouquinho do Jorge Ellehart, também estudioso e palestrante da doutrina espírita, ele nos diz que a cólera tem efeitos graves na saúde. Agora nós vamos chegar nos efeitos. É uma doença que ataca o nosso sistema digestivo também. Já começa por aí, tá? Então, essa ira, ela desorganiza as nossas células, nos causando doenças. Nossos inimigos hoje não são mais os predadores selvagens, como o leão, o tigre, um cachorro do mato, não. Nossos inimigos hoje, segundo esse estudioso da doutrina, são os seres humanos. Nós somos inimigos do próprio homem, tá? Somos os seres humanos. Quando você encontra uma pessoa que você não gosta, você sente sintomas. A adrenalina sobe, A pele fica pálida, o queixo fica duro, os olhos ficam paralisados, a perna fica tremendo e você quer agredir ou sair correndo dali para poder respirar. Tá? Vamos listar três consequências da cólera na nossa vida. A primeira é uma consequência orgânica, ela ataca o nosso corpo físico. E cada um de nós tem um órgão sensível. Para uns é a cabeça, outros é o estômago, outro é o sistema digestivo, outros é a pele. Cada um tem um lugar que é afetado quando está muito irritado, quando está encolerizado, tá? Então, mas essa consequência física não é a pior. Incomoda, dói a cabeça, dói o estômago, dói a barriga, coça a pele, dá feridinha na pele, dá uma exambuação, mas não é pior, tem remédio, dá para correr para o médico e dá para resolver. Ele traz a segunda consequência, que é a consequência espiritual, começa a pesar. Os espíritos negativos, malignos, que ainda desconhecem as leis divinas, se aproximam pelos nossos maus pensamentos, pelas nossas ações. Eles ficam próximo de nós, nos incitando a agir naquela mesma sintonia. Nos fortalecem para que possamos agir mais encolerizados ainda. Mas também não é pior. Tem remédio. Podemos buscar o evangelho, a oração, as irradiações. Tem tratamento. A terceira é a pior consequência. Então, a primeira ataca o corpo físico, a segunda são as más companhias que adquirimos. A terceira é que nós marcamos encontros reencarnatórios com aquelas pessoas que nós odiamos, ou que eles nos odeiam, vice-versa. Então, na próxima vida ou nas próximas vidas, nós podemos receber aquela pessoa na nossa estrutura familiar. Poderá vir como um filho, um neto, um irmão. E nós temos que conviver naquele ambiente restrito ali. E ali vamos ter que aprender uma lição dura, muito dura. Esta é a pior consequência, segundo Raul. Então ele nos traz os remédios para a gente se libertar de tudo isso. Perdoar, porque a cólera tem consequências graves na nossa vida. O perdão é uma necessidade terapêutica. A falta do perdão pode trazer consequências físicas e emocionais graves para nós. Então, ele aconselha perdoar e soltar aquela pessoa. Por isso, Jesus veio pessoalmente nos ensinar o perdão das ofensas. Ele deixou gravado na oração do Pai Nosso, perdoar. Assim como Deus nos perdoa, nós devemos perdoar as falhas dos outros. Por isso, nós temos tanta dificuldade de perdoar. Por isso, nós temos tantas dificuldades na vida. Porque nós ficamos ali batendo martelo nas nossas más tendências e não investimos nas nossas virtudes do bem. Tá? Então, a falta do perdão, a prática da cólera, pode levar a criatura a ter uma vida sofrida e desgraçada. A Beth vai me avisar quando faltar 5 minutos, tá, gente? Eu dou mais uma corrida. Porque o orgulho fala mais alto. E essa, a cólera, ela começa em nós, ela vai para o lar e no lar ela desestrutura todo o ambiente familiar. Fica tudo pesado, tudo difícil, tudo muito complicado, por falta de perdão e amor. Ok, obrigada. A cólera é um orgulho indominável, mas perante Deus nós somos todos seus filhos, somos todos iguais. Deus nos criou espíritos simples e ignorantes e como espíritos simples e ignorantes, cada um de nós tem que fazer a sua caminhada. O merecimento cada um terá de acordo com as suas obras, com o bem que faz, tá? Com a sua transformação moral. Mas perante Deus, a rainha da Inglaterra vale um denário. O ministro da Justiça vale um denário. O catador de lixinho vale um denário. Cada um de nós vale somente um denário, nem mais nem menos. Perante os olhos de Deus, temos os mesmos merecimentos e somos espíritos iguais. Temos as nossas peculiaridades, mas temos o mesmo valor, nem mais nem menos, somente um denário. Tá? Então, aí o Jorge nos traz o remédio, a cura, é buscar o evangelho. O evangelho é o melhor remédio para nos educar, nos modificar. Cada vez que nós lemos um texto do evangelho e que nós refletimos, nós temos a oportunidade de querer nos modificar. Jesus, nosso modelo e guia, veio ao mundo caminhar conosco e nos ensinar os ensinamentos do Evangelho. A prática no Evangelho do Lar é o quê? É luz descendo sobre nós. É como se nós tomássemos um banho de luz. É luz no nosso lar, na nossa família, na nossa rua, no mundo. Então, de gotinhas de luz, vamos nos iluminando. Não é de uma hora para outra, tá? Ao praticar o Evangelho no lar, nossos corações se iluminam. Ilumina a nossa casa, ilumina a nossa vida, ilumina a nossa família, ilumina a nossa rua, iluminamos o mundo. É luz que nós devemos buscar, para que possamos iluminar os nossos vícios, as nossas sombras, e dar vazão às nossas virtudes. Porque nós temos os dois lados, o lado da sombra e as virtudes. Tá? Então, a prática do Evangelho no Lar é luz descendo sobre todos nós. Tá? Então, a cólera torna a nossa vida um inferno. Podemos levar uma vida sofrida, desgraçada. E a solução é buscar a luz do Evangelho. É a prática do perdão. É a vivência do amor. Aqui está a solução. E o Instituto de Psicanálise de Saúde Mental de Minas Gerais fez um estudo profundo sobre os efeitos da cólera no organismo. Eu não vou poder me aprofundar, mas eu vou citar alguns. Liberação de hormônios. As glândulas suprarrenais liberam uma descarga de adrenalina, aumento da pressão, aumento do ritmo cardíaco, sudorese, tá? Tensão muscular, salivação, dilatação das pupilas, tudo são consequências a curto prazo e nos traz uma consequência a longo prazo. Que a raiva, se a raiva não for gerenciada e se nós deixarmos com que ela se torne algo crônico, ela se torna muito prejudiciais à nossa saúde porque ela enfraquece todo o nosso sistema imunológico. E daí surgirão o quê? Doenças e mais doenças, que vêm do espírito e expurgamos no corpo físico. Tá? Então, Joana de Ângeles nos diz que a cólera é uma morbidez de complexa definição no campo da mente em desalinho. Então, nós estamos doentes. Se estamos agindo em cólera, todos nós já estamos doentes, porque a nossa mente está em desalinho. Mas ela traz os remédios. Para combatê-la, ela sugere paciência, prece, meditação, autocontrole, conhecimento de si, conhecimento do Evangelho, disciplina de vontade e canalizar as nossas energias, em vez do bem, para o lado do mal. Canalizá-las para o lado do bem. Mudar o rumo. Se estamos no mal, vamos passar para o lado do bem. Se estamos pensando negativamente, vamos pensar positivamente. Mudar o rumo. Dar meia volta e voltar. Tá? Isso está no livro Florações Evangélicas, pelo nosso amado Divaldo Franco, Espírito de Joana de Ângeles. Tá? Então, nós temos que encerrar, gente. Temos que deixar alguma coisinha, não precisa fazer tudo, porque o que importa é que a gente queira se conscientizar que esse sentimento não é bom para nenhum de nós. Jesus nos ensina, bem-aventurados, mansos e pacíficos. Aqui Jesus nos ensina, nos convida e nos incita a trabalhar em nós as virtudes do bem. Que possamos procurar nos conhecer melhor, combater o nosso orgulho para que não venhamos a abrir nem portas, nem janelas, nem frestinhas, nem pequenos buraquinhos para que a cólera possa prevalecer em nossa vida. Aprendemos que cólera é um vício, se é um vício não é bom. É um veneno, se é veneno também não é bom para o nosso organismo, vai desestruturar as nossas próprias células, tá? Então vamos eliminá-lo. A cólera nos impede de agir com amor, humildade, respeito e caridade. É isso que Jesus veio nos ensinar, agir com amor, com humildade, com respeito e com caridade. Jesus aceitou a missão de vir nos ensinar o amor, a paz e a serenidade. Veio pessoalmente nos ensinar perdão das ofensas e o respeito ao próximo. Ele nos diz, amar o próximo como a si mesmo, que possamos conhecer e praticar esse mandamento da lei de Deus, amar o próximo como a si mesmo. Que possamos vigiar e orar os nossos sentimentos, nossos pensamentos, para que não possamos dar vazão à cólera em nossa vida. Que possamos evitar qualquer tipo de agressão física, psicológica ou mental. Isso não é bom. Isso é cólera. que transmitimos aos outros e que deixa os respingos em nossa própria vida. Que possamos reacender a chama do amor em nossos corações, através da fé, do amor, da confiança, dos ensinamentos edificantes do Evangelho, que vão nos edificar os nossos sentimentos, nossos pensamentos e as nossas palavras, para que possamos agir com amor. Jesus veio nos ensinar o caminho que nos leva a Deus. Ele nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá? Jesus nos mostrou o caminho e não ficou por aí. Mostrou o caminho, veio vivenciar e veio nos ensinar através dos ensinamentos edificantes do Evangelho. Ele veio nos ensinar o amor, que é o ingrediente maior, que nos leva a amar e servir, servir e amar. Foi isso que Jesus veio fazer conosco. Amar, amar, amar. Que Jesus possa renascer a cada novo amanhecer em nossos corações, renovando a nossa usina aqui de sentimentos, que é os nossos corações, os nossos pensamentos e as nossas ações, para que possamos refletir melhor e agir no bem. Porque o amor é de essência divina e resume inteiramente os ensinamentos de Jesus. Que Deus nos abençoe por essa tarde abençoada e que possamos levar a paz do Mestre Jesus em nossos corações e que ela possa não só permanecer hoje, mas permanecer sempre em nossos corações.